Muito bem, pessoal do Papo Agro. A gente trouxe aqui um tema que ele pode parecer novo para vocês, como é para mim, mas que ele pode ser muito importante no futuro, especialmente para vocês que estão trabalhando com culturas que não são as grandes culturas, como a gente está acostumado a ouvir aqui no Papo Agro, né? Quem não trabalha com soja, milho, arroz, eles trabalham com frutíferas, trabalham com hortaliças. Isso é muito importante para vocês que estão ligados com esse tipo de cultura. A gente vai falar aqui de rastreabilidade vegetal, não é isso, Ju?
É isso mesmo, Netão. Hoje a gente trouxe uma pessoa que entende muito sobre esse assunto. Então hoje nós trouxemos aqui a Daniele Schneider, que é zootecnista e assessora técnica de rastreabilidade do Instituto CNA.
E eu vou até te interromper, porque antes da gente começar a gravar, a gente estava aqui, eu estava no meio ouvindo uma outra coisa acontecer, e a Daniele falou: ah, você não vem me fazer pergunta de agrônoma não, porque eu não sou agrônoma. E é zootecnista. É tudo agro, Daniele. E aí, como você tá? Tá animada pra gente conversar sobre esse tema?
Oi, gente. Ai, que bom estar aqui com vocês, que bom poder fazer parte desse bate-papo incrível e falar um pouquinho sobre esse assunto que é tão importante, né? Que é a rastreabilidade vegetal. Eu acho que falar de segurança e qualidade dos alimentos é um assunto que não tem fronteira, né? Então, e nem volta. Então, a gente conversa, o agrônomo conversa, o zootecnista conversa, consumidores vão conversar sobre isso. E a gente, que é consumidor também, está cada vez mais exigente. Isso faz com que a gente trabalhe cada vez mais para conseguir atender a essas exigências de consumidores, né?
É verdade. E a gente vai tratar aqui de coisas que estão muito mais na mesa do dia a dia de todos os brasileiros do que as grandes culturas, que a gente conversa muito aqui no Papo Agro. Então, você, os meninos da soja e do milho, vocês ficam aí. Vocês comem... Espero que vocês comam hortaliça todo dia, mas vocês comem fruto. E vocês consomem uma série de produtos que a Daniele vai mostrar hoje, que existem ferramentas que estão sendo desenvolvidas para trazer produtos mais seguros para o consumidor. Não deixando de lado também a importância que é organizar e deixar claro na cadeia produtiva qual é a responsabilidade de cada participante ali da cadeia produtiva. Não é isso, Dani?
E é isso, gente. Eu amo esse assunto e a gente precisa entender que tá todo mundo atrelado, né? Tá todo mundo junto. Tá o produtor rural junto, tá o atravessador, tá o atacadista, tá o consumidor. Então todo mundo vai fazer parte desse assunto e é legal que todo mundo escute pra entender melhor um pouquinho.
Tudo bem.
Você está ouvindo Papo Agro. O seu podcast sobre o agronegócio.
E hoje com Juliana Budel
e José Neto. E o que é rastreabilidade vegetal? O que significa isso, de fato?
Então, a gente não precisa ir longe para entender o que é rastreabilidade, né? A gente pode usar o conceito colocado na própria instrução normativa conjunta, que a gente vai falar muito sobre ela aqui hoje, né? Que ela diz que é o conjunto de procedimentos que permitem detectar a origem e acompanhar a movimentação de um produto ao longo de toda a cadeia produtiva, mediante elementos informativos e documentais registrados. Então, nada mais é do que ter as informações de origem e destino.
Incluindo tudo o que acontece na origem, com relação à produção, né?
Isso, tudo o que acontece. É identificar o caminho percorrido pelas hortaliças e frutas, desde a propriedade rural até o consumidor final e também aquele caminho inverso, né? Da gôndola do supermercado até o talhão, onde ele foi de fato produzido. Então, a gente vai ter informações, quando a gente faz a rastreabilidade, a gente tem informações de quem produziu, o que foi produzido, onde, quando, como que aquele alimento foi produzido e para quem ele foi vendido.
Então, Dani, pegando o gancho aí disso que você já falou um pouquinho sobre a importância, né, de ligar todas as informações ao longo do processo produtivo, explica pra gente como é que surgiu essa ideia de rastreabilidade aqui no Brasil.
Então, Ju, aqui no Brasil, a rastreabilidade vegetal é um assunto novo, né? Pode-se dizer assim. E surgiu a partir de resultados das análises de monitoramento da qualidade dos alimentos pelo programa de análise de resíduos de agroquímicos da Anvisa, o PARA, e do Plano Nacional de Controle de Resíduos Contaminantes, o PNRC do Ministério da Agricultura. Então, diante de algumas inconformidades encontradas, onde a fiscalização não conseguia identificar onde estava o problema, se era com o produtor rural, no distribuidor, no varejista, ou em outro elo da cadeia, criou-se a instrução normativa conjunta do Ministério da Agricultura e da Anvisa com o objetivo de solucionar esse problema e não simplesmente de falar onde que estava, e sim de dar uma solução de fato para a origem do problema.
É importante a gente lembrar, e você falou para a gente no começo da gravação, que não são muitos os problemas encontrados, não é? Esquece aquele mito, pessoal, que talvez tenha isso na cabeça, de que tudo é contaminado e que se você comer tomate você vai morrer porque vai pegar câncer. Isso não é verdade. São poucos os casos de contaminação ou de problemas, mas a partir desses poucos problemas que aconteceram e foram encontrados, a Dani descreveu que aí foi desenvolvida essa instrução normativa. Mas é só por isso, Dani?
Não. Além disso, olhando assim para um cenário internacional, vale ressaltar que o Brasil tornou-se membro do Programa de Frutas e Hortaliças da OCDE, que é a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico. E uma das exigências que foi feita para o Brasil tornar-se membro desse grupo foi a implementação da rastreabilidade. Então esse é um segundo motivo para o surgimento dessa norma.
Na verdade, eu acho assim que o que a gente observa é uma tendência mundial que as pessoas se regularizem da melhor forma possível.
Mas existe realmente. Hoje em dia, a gente está vivendo num mundo cada vez mais conectado e as pessoas querem saber de onde que partiu o seu alimento. E cada vez mais isso torna uma exigência que é irreversível. Você não consegue mais ir para o supermercado e não se perguntar, será que isso é saudável? Da onde que isso veio? Tanto por ser saudável ou por não ser saudável, como por saber efetivamente onde que é produzido o alimento, né?
E ainda tem essa, porque assim, quando um alimento tem rótulo, você lê o rótulo e sabe o que tem ali, quais são os ingredientes. Mas no caso, as frutas e as hortaliças, não existe isso, né? Então, no mínimo, você vai saber que a aveia foi produzida em tal lugar, de tal maneira. É uma forma também de dar confiabilidade àquilo que você tá comendo, né?
É isso aí. Dani, tem alguma coisa relacionada com esses alimentos que eles certificam como transgênico ou não transgênico, como orgânico ou não orgânico, ou isso é completamente diferente da rastreabilidade que a gente está conversando?
Não, é diferente da rastreabilidade que a gente está conversando, mas isso vale para todo mundo, isso vale para o produtor de orgânico, então assim, ela não é seletiva para os produtores de, como é que fala, gente?
De não transgênico ou de orgânico?
De não transgênico, exatamente. Então vale para todo mundo.
Ah, legal. Apesar de de você não normatizar a produção de orgânico, não transgênicos ou outros, esses produtores que têm esses nichos específicos de produção, eles também são impactados por essa instrução normativa, é isso?
Exatamente. Vale para todo mundo que comercializa e que produz hortaliças e frutas em natura.
Muito bem.
Tá, aí agora sim, eu tenho uma dúvida. Se, por exemplo, eu for ao supermercado, eu tenho como saber se eu pegar uma maçã, entra aí nessa classificação já?
Exatamente, Ju, essa é a ideia. Quando você chegar no supermercado, Ju, você vai ter a informação daquele produto, daquela maçã, quem foi que produziu, onde aquele alimento foi produzido, o que que foi colocado naquela produção. Então, todas as informações têm que estar para você. Tanto que a maçã, os produtores de maçã aí, gente, já tá valendo. Eles foram os produtores que entraram no primeiro grupo, viu? Então, eles já têm que ter essa rastreabilidade plena.
Mas isso eu não consegui entender. Isso vem num rótulo? No rótulo da maçã tem essa informação? Vai ter um rótulo?
Não vai ter um rótulo. Na verdade, isso, na gôndola do supermercado, a lei não fala nada sobre isso. Ela não fala se na gôndola tem que ter uma etiqueta lá. A ideia é para que isso seja colocado nas caixas dos produtos, de alguma forma, para que quando a fiscalização chegue, ela consiga enxergar quais são quem é que produziu e qual foi o caminho percorrido por aquele rótulo. Então, assim, nas gôndolas do supermercado, na verdade, a instrução normativa não diz muita coisa. Ela não pede para que na gôndola tenha lá todos os produtores, porque chega lá a gente sabe que se mistura, né? Então, chega lá, vai ter produto de vários produtores diferentes. Mas o mercado, o varejo, ele precisa ter noção quem foram os produtores que produziram aquilo lá. Então, a fiscalização pede para que aquilo chegue. Mas já é diferente quando a gente vai comprar uma uva que vem naquelas caixinhas, provavelmente aquela uva ela já vai estar com uma rastreabilidade contando a história daquele alimento, porque ela não é vendida a granel, ela não é vendida solta, né?
Certo, entendi. Agora sim, Neto.
Muito bem. Eu queria entender um negócio, então. Quando a gente fala de instrução normativa, a gente diz que existe uma regra. Essa regra é para ser cumprida. E você começou a falar de grupos aí. Então, me explica um pouquinho como é que esse processo. Hoje, alguns grupos de vegetais já são obrigatórios que passem por esse vamos chamar de cadastramento para ser rastreável, e outros ainda não. Como é que é isso?
Então, essa instrução normativa, ela dividiu as culturas em três grupos. Eu vou citar aqui bem rápido, porque não tem como a gente mostrar, né? É deixar uma tabelinha aqui. Mas eu vou citar bem rápido quais são as culturas que já estão com o período vigente, já estão valendo, né? Então, o primeiro grupo contemplou citros, maçã, uva, batata, alface, repolho, tomate e pepino. E esses alimentos já estão valendo desde o dia 1º de 2019, tá? O segundo grupo teve a sua vigência plena agora no dia 1º de 2020. E as culturas que entraram nesse grupo foi melão, coco, goiaba, morango, caqui, mamão, banana, manga, cenoura, batata doce, beterraba, cebola, alho, couve, agrião, almeirão, brócolis, chicória, couve-flor, pimentão, abóbora e abobrinha.
A gente, bom, aí você fala do grupo 1, grupo 2, esses estão ativos. O que que significa estar ativo agora?
Já tem que ter a rastreabilidade plena, já tem que ter um caderno de campo lá totalmente preenchido. Então, quando chegar a fiscalização para os produtores dessas culturas, ele já tem que estar tudo andando, já tem que estar tudo funcionando. E as demais culturas, elas vão ter vigência no dia 1º do 8 ainda de 2021. Então, elas já esses demais produtores já precisam começar a se organizar para que no dia 1º já esteja tudo pronto e atendendo aí supermercados e consumidores.
Beleza.
E aí, sobre as penalidades, assim, se eu não me adequar a essa lei, né, o que acontece comigo, assim, o que se eu for uma produtora rural?
Então, Ju, o Ministério da Agricultura e a Anvisa, eles deixaram bem claro que a gente ainda está em fase de educação do produtor rural, né? Porque nada é do dia para o outro. A gente entende que os produtores têm N dificuldades e eles precisam ser ajudados para eles conseguirem, de fato, atender a instrução normativa. Então, sobre penalidade, sobre fiscalização, a gente sabe que isso vai ser gradativo, entendeu? Mas o que a gente acredita é que lá na frente, quando a cadeia estiver, de fato, organizada, aí sim o Ministério da Agricultura e a Anvisa vão estar entrando no jogo para poder dar suas penalidades ou tirar um produto do mercado ou fazer mais testes para ver o que está funcionando. Mas, de priori, vamos trabalhar com a educação do produtor rural, a educação dos demais elos da cadeia. Porque a ideia aqui não é fiscalizar, não é bater em ninguém. A ideia aqui é educar para a gente conseguir crescer com a cadeia todo mundo uniforme e junto.
Eu tenho umas questões relacionadas ao tamanho das propriedades. A grande parte da produção dessa lista imensa de culturas que você nos deixou ali ainda há pouco, elas são prioritariamente ou majoritariamente produzidas por pequenos produtores. Como que isso funciona? Existe um custo para o sistema? Quanto que é o investimento que um produtor desse tem que fazer? Como você enxerga esse cenário para o pequeno produtor?
Então, o nosso sistema, que é um sistema que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, né? Ele tentou, de todas as formas, trazer um custo muito baixo para o produtor rural e para os demais elos da cadeia para que todo mundo consiga, de fato, atender essa legislação. Então, só para vocês terem uma noção, para o produtor rural, o valor para ter o sistema e para fazer a rastreabilidade é de R$ 20,00 por mês ou R$ 192,00 anual, e aí tendo os 20% de desconto aí em cima, além de 30 dias de uso do sistema grátis. Então, a gente tentou fazer com que todo mundo consiga entrar, todo mundo consiga atender essa instrução normativa conjunta.
Legal, legal. E eu lembro de ter visto nas apresentações que vocês fizeram online que produtores que estão associados a outros grupos ainda têm, inclusive, valores ainda mais baixos que esses, né?
Sim, a gente, além do perfil produtor rural, nós temos o perfil atacadista, varejista, associações, sindicatos e cooperativas. Nos grupos de associações, sindicatos e cooperativas, a gente tem um valor de R$ 5,00 pelo produtor rural vinculado àquele sindicato ou àquela cooperativa. Então, assim, no mês que o produtor rural não utilizar o sistema, a cooperativa não vai pagar o valor de R$ 5,00 por mês por ele usado. Então, esse valor é cobrado apenas no mês que ele usou o sistema, que ele emitiu etiqueta, que ele lançou informações ali dentro.
Então, minha gente, eu queria só tirar esse elefante da sala, né? Não tem custo, o custo é mínimo e todo o investimento de estrutura que você vai precisar fazer vai ser muito benéfico, porque eu entendo sempre que toda vez que você está tentando rastrear um processo, o próprio mecanismo de rastreabilidade, ele ajuda o produtor a se organizar.
Exatamente.
E se ele se organiza melhor no fluxo de produção, ele vai ter melhores ganhos que não precisam nem ser oriundos da rastreabilidade em si, mas da obrigação que ele tem de estar um pouco mais organizado, de fazer mais anotação, de colocar no papel o que está acontecendo dentro do processo de produção.
É, isso é uma boa sugestão, isso que tu falou é bem interessante, né? Porque o que a gente observa muitas vezes é que o produtor rural não tem realmente esse hábito de anotar, de se organizar, né? Eu acho que é aquela história, quando não vem pelo amor, vem pela dor, né? Então, nesse momento eles vão ser forçados e, de certa forma, educados a trabalhar de uma forma que, no fim das contas, vai trazer benefícios para eles, né? Todo mundo vai ganhar, mas eles vão ser os principais ganhadores aí desse processo inteiro, né? Se você quiser nos encontrar pelas redes sociais, nós estamos no Instagram como Papo Agro Podcast, no site papoagro.com.br, no Facebook e no Twitter como Papo Agro e nos agregadores de áudio como Papo Agro Separado.
Muito bem, e faz a gentileza, assina o nosso podcast lá no Spotify, lá no Apple Podcast, lá no Google Podcast, porque quando você assina, você é avisado cada vez que você recebe um episódio novo. Valeu! Dani, você quer informar pra gente como é que funciona o sistema, já que a gente começou a falar da questão de como é que o sistema anda?
Ah, eu posso sim, mas antes, eu posso falar um pouquinho, antes de falar da plataforma que foi desenvolvida, eu posso falar um pouquinho, apresentar pro pessoal como que funciona o sistema CNA?
Claro, fica à vontade.
Então, gente, o sistema CNA, pra quem não conhece, ele é composto por três entidades. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, que é a CNA, que representa os produtores rurais brasileiros de pequeno, médio e grande porte, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que é o SENAR, que atua como instrumento para formação profissional rural e promoção social, e o Instituto CNA, que desenvolve estudos e pesquisas na área social e no agronegócio. Então, falando isso, a gente pode falar um pouquinho agora do sistema desenvolvido pela CNA. Ele foi desenvolvido para auxiliar os produtores de frutas e hortaliças a atender às regras definidas pela Instrução Normativa Conjunta, número 2, da Anvisa e do Ministério da Agricultura, como a gente falou antes aqui, que foi descrito em fevereiro de 2018. Ela define os procedimentos para aplicação da rastreabilidade ao longo de toda a cadeia produtiva de produtos de vegetais frescos destinados à alimentação humana, para fins de monitoramento e controle de resíduos de defensivos agrícolas em todo o território nacional.
Muito bem. E aí essa plataforma, ela de como que as pessoas acessam essa plataforma?
Então, a gente tem um site do AgriTrace que ela faz o caminho para você entrar de fato no sistema. E lá no sistema, o produtor consegue inserir os dados pessoais dele, a localização da propriedade, os produtos comercializados por ele, a quantidade, a numeração do lote, a data da colheita, informações do comprador, conforme são coisas exigidas pela instrução normativa. Além de conseguir também inserir as informações sobre plantio, data do plantio, data estimada de colheita, definições do talhão plantado, localização, insumos e tratos culturais realizados. Então, assim, lá no sistema, ao final da inserção desses dados, o produtor ele vai conseguir emitir uma etiqueta contendo todas as informações obrigatórias, além de QR Code e código de barra, e aí ele vai conseguir, de fato, fazer a rastreabilidade no seu produto. Além disso, o sistema também, ele armazena os dados todos os dados dos produtores e da cultura pelo período de 18 meses. Então, caso haja algum erro, alguma coisa durante o processo ou depois, os dados vão estar lá disponíveis para uma fiscalização ou para quem precisar usar.
Bacana. E quem opera esse sistema? O produtor opera, o agrônomo responsável opera, a associação opera, o CNA opera. Quem opera o sistema?
O produtor rural, ele é responsável pelas informações que ele ali coloca. Então, o que ele precisa entender é que ele que vai operar ou uma pessoa determinada por ele. Então, se ele tem um técnico, um responsável técnico, um engenheiro agrônomo, ele vai passar um login e senha em seu nome e esse técnico vai lançar todas as informações no sistema. Ah, eu não tenho um engenheiro agrônomo, porque não é obrigatório, a gente sabe, mas eu tenho o meu neto, eu posso chamar então o meu neto, o meu sobrinho, o meu filho, que eu não sei mexer no sistema, a gente sabe que é uma realidade no Brasil. Sim. Alguns produtores, eles não têm esse interesse, né? Não, até hoje não sabem mexer no computador, por exemplo, ou no smartphone. Então ele pode destinar esse trabalho para um neto ou para um filho. Então ele passa o login e senha como administrador e lá essa pessoa responsável que ele destinou vai estar lançando as informações por ele. Então assim, tudo que ele colocar lá é de...
Responsabilidade dele?
Responsabilidade dele, exatamente.
Bacana, bacana. E quando a gente fala de responsabilidade, parece um negócio muito tenso, né? Que o produtor, ele vai ter que ficar se escondendo e tal. É, e eu acho que sua visão e a visão do CNA não é essa, né? Não é punir, como você já disse, né? Não é ser mais um empecilho para a produção, e sim um benefício ao produtor. É, eu acho que a gente tem que fazer isso ser bem entendido, né? Existem benefícios muito grandes do fato de você estar aderindo a esse tipo de programa.
Exatamente. Gente, o produtor rural e os demais elos, eles precisam entender que a rastreabilidade vai trazer, vai agregar valor à produção. Então, assim, quem não faz ainda, a gente sabe que tem produtores que já estão muito à frente, né? Já faz a rastreabilidade muito antes dela ser obrigatória. Mas, assim, agora que ela passou a ser obrigatória, e simplesmente a ampliação do mercado está para aqueles produtores que estão atendendo a lei. E para quem não está atendendo a lei, a gente percebe que alguns supermercados, alguns grandes varejistas, atacadistas, eles fecham a porta para aquele produtor porque eles sabem que aquilo precisa ser cumprido. Então, assim, além de agregar valor, o produtor, ele vai ter portas sempre abertas, vai ter ampliação do mercado. E imagina agora comigo, gente, a rastreabilidade dá a oportunidade do produtor rural, aquele produtor que faz certo, além de agregar financeiramente na produção dele, vai mostrar para o mundo que foi ele que fez ele que produziu aquele alimento. Então, assim, não é só financeiro, ele vai conseguir mostrar o trabalho que foi feito por ele. Então, ele coloca ali uma logomarca da fazenda, vamos lá, Fazenda dos Sonhos. Todo mundo vai saber que a Fazenda dos Sonhos é ele, aquele produto tem uma qualidade X, todo mundo vai procurar pelos alimentos da Fazenda do Sonho. Eu dei só um exemplo, entendeu? Então, assim, além de financeiramente, ele vai ter como mostrar o serviço que ele faz de qualidade com os produtos que ele entrega.
Excelente insight. É ótimo você entender que o produtor, ele pode usar isso até como marketing da propriedade. Inserir o produtor num contexto mais amplo. Isso é excelente.
E é o prestígio, né? É justamente de saber, alguém vai prestigiar o seu produto. Tem que ser o da Fazenda dos Sonhos. Não pode ser de outra fazenda, né?
É porque eu já sei que ali é muito bom, não vai ter erro, não vai vir nada estragado, é excelente, é aquele produto que eu quero. Então, o consumidor, ele vai procurar aquilo. Então, vai ter dois produtos lá, um do lado do outro. Um que não conta muito a história dele e outro que conta totalmente a história. Qual que vocês vão escolher?
É fácil. Inclusive, eu acho que cada vez mais as pessoas estão mais dispostas a pagar um pouquinho mais para ter esse tipo de serviço.
É, eu também acho.
Então, é possível que você tenha uma agregação no valor do produto final por conta de ser um produto diferenciado no sentido de você efetivamente saber o que está acontecendo.
Além disso, essa instrução normativa, gente, ela representa um grande avanço, né? Porque ela consegue investigar causas e origens de irregularidade com agrotóxicos de frutas e hortaliças. Porque, assim, antes, quando acontecia algum erro lá na frente, todo mundo era ocupado. Agora não, a gente vai saber quem realmente é o culpado e a gente vai poder arrumar aquele erro e conseguir seguir em frente solucionando aquele problema, sabe? Sem prejudicar toda a cadeia.
Excelente, excelente. Excelente conversa, viu, Daniele? Você tem alguma coisa de mais importante pra gente colocar ainda no papo? Eu acho que a gente já tem uma boa fonte de informação e eu queria lembrar vocês que a Daniele, parte do CNA, ela tem, e o CNA, né? Na verdade, o CNA tem e ela conduz um trabalho muito mais amplo do que essa conversa que a gente tá tendo aqui. E é muito mais simples para vocês entenderem como funciona a ferramenta, se vocês forem visitar o website do sistema e também assistir os vídeos que eles têm, né? A gente quer trazer para vocês aqui uma pequena parte da informação que é muito mais ampla e que pode transformar a vida de alguns profissionais e produtores aí que estão ouvindo.
Sim, a CNA ela tem um site, que é o agritrace.com.br. Lá vai ter dois ícones, AgriTrace, rastreabilidade animal, e AgriTrace, rastreabilidade vegetal. A gente está falando hoje de vegetal, então vocês vão clicar no íconezinho do rastreabilidade vegetal. Lá vai ter o nosso site, a gente tem todas as informações. Além disso, a gente tem um telefone de WhatsApp que a gente atende, e e-mail também, se vocês quiserem, eu posso passar por aqui.
Muito bem. Aproveitando essa respirada dentro do nosso papo sobre rastreabilidade vegetal, a gente quer lembrar você que se você quiser encontrar o Papo Agro e outros podcasts que falam sobre o agronegócio, é só ir lá no site da Rede Agrocast, a maior rede de podcasts que falam do agro do Brasil. Lá você vai encontrar uma série de outros temas que falam sobre o agro, inclusive o Papo Agro, que eu tenho certeza que está no seu coração. Muito Muito bem, muito bem. Dani, agora eu quero saber de você, no nosso resumo do papo, você já ouviu alguns episódios do Papo Agro, a gente tem uma parte do resumo aqui, em que a gente tenta pegar algumas ideias principais da conversa e sintetizar em poucas palavras para as pessoas lembrarem do que a gente falou. E eu acho que uma boa saída para a gente fazer esse resumo é tentar perguntar para você como que você faria para motivar, não convencer, mas motivar um produtor a participar dessa plataforma. Resumo do papo!
Eu acho que assim, para vários produtores isso não precisa nem ser motivado, ele vai por si só, ele já está conseguindo andar com as próprias pernas. A gente tem também o lado daqueles produtores que são um pouco arredios quando tem um assunto sobre mudanças de hábito ou mudança cultural, né? Para esses produtores que ainda não fazem rastreabilidade, não fazem parte desse grupo, vocês precisam fazer para atender o mercado que está aí, que é nosso. Só que igual a nossa ministra Tereza Cristina falou uma vez para a gente, foi depois da pandemia, o assunto segurança e qualidade de alimentos vai explodir, vai ser um boom daqui a pouco. Então, quem não estiver dentro, vai estar fora. É um fato, né? Quem não atender essa legislação, infelizmente, vai estar fora e vai perder mercado. Não vai conseguir agregar valor aos produtos que hoje vocês produzem. Então, assim, é um lado que a gente não precisa nem tentar convencer, né? O produtor, ele precisa enxergar que é a gestão da propriedade dele que está em jogo. Então, além de dar rastreabilidade, ele vai conseguir gerir a propriedade dele de melhor forma, diminuir os erros que ele pode vir a ter, e as informações que essa lei solicita que ele tenha em mãos, que ele passe para frente, são informações que ele tem ali muito fácil, né? Nada que a lei não foi muito longe, ela não tirou informações de lugares que não existem. São as informações que ele hoje já tem, entendeu? Então, assim, ele só precisa conseguir organizar e armazenar isso de fato, que aí ele vai ter a rastreabilidade feita e vai conseguir ampliar mercado, ganhar mais, ter maior visualização dos seus produtos.
Excelente, excelente. Você que ainda quer mais detalhes, agora a gente vai dar a oportunidade da Daniele novamente passar as informações. Ela falou que tem WhatsApp, ela falou que tem um site, falou que tem e-mail. Tem diversas plataformas que vocês podem acessar mais informações sobre o assunto de rastreabilidade vegetal lá no CNA, não é isso, Dani?
Isso. Então, gente, o WhatsApp tem um telefone, o telefone 619-9620-0181. E para quem preferir, a gente também atende, tira as dúvidas e ajuda no passo a passo por e-mail, que é o rastreabilidadevegetal@cna.org.br. Lá a gente conversa, a gente bate papo, eu mando para vocês o manual com passo a passo para auxiliar vocês na hora de inserir as informações no sistema. Tiro dúvida, estou lá à disposição para todo mundo, viu, que precisar.
Gente, se eu fosse vocês, eu não perdi a oportunidade de se organizar aí com a Dani, porque ela é maravilhosa, ela é muito atenciosa, tenho certeza que ela vai ajudar você produtor rural, você que é um consultor, né, que pode estar atuando junto com o produtor rural, tenho certeza que ela vai instruir todo mundo bem direitinho e todo mundo vai estar dentro da lei em pouco tempo, não é isso, Netão?
É isso aí, obrigado pela sua participação, Dani, a gente agradece também ao CNA por ter, né, permitido que a gente pudesse conversar sobre esse assunto tão importante. E fiquem atentos que a gente vai continuar falando de assuntos aqui do Agro, no Papo Agro. Toda semana tem um episódio novo, cada vez com mais diversidade, falando de diversas outras coisas que não só soja e milho, o que a gente gosta muito, aprendi muito hoje. Obrigado, Dani.
Obrigada, gente. Eu quero agradecer ao Papo Agro pela oportunidade de dividir um pouquinho do conhecimento e do trabalho que é realizado lá na CNA. E dizer aos produtores rurais e aos demais elos da cadeia que estamos à disposição do que for necessário para a implementação da rastreabilidade vegetal no país.
Muito bem. Então, para quem fica, uma um abraço para quem é de abraço, um beijo para quem é de beijo. Tchau!
Tchau, tchau!
Tchau!
Esse podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.